Olá, bem-vindo ao podcast Serial K. Eu sou Fábio Macarini, o que faz esse podcast. E antes de eu começar o episódio, como você já deve ter visto aqui no título, eu peço para que você me siga no Instagram, que é instagram@podcastserialk, porque lá eu posto meu processo de produção, posto alguns livros que eu tô me baseando para fazer o podcast, peço algumas ideias, algumas dicas, ou se você tem alguma crítica, você pode estar falando por lá. Algumas pessoas conversam comigo por lá e eu acho bem legal essa interação, porque eu tento sempre passar o melhor conteúdo. E também tem todas as plataformas de streaming que eu tô disponível. Então, segue lá e vem conversar comigo, tá bom? Hoje o podcast é sobre o serial killer Ted Bundy. Eu vou tentar fazer uns episódios sem tantos cortes, porque a galera falou que uma conversa seria um pouco mais legal, mesmo com erros de fala e tudo mais, uma coisa mais diálogo mesmo. Então eu vou tentar fazer nesse modo, tentar ficar menos robotizado, certo? No final eu vou falar sobre a série do Ted Bundy e também sobre o filme que saiu com o Zac Efron e a Lily Collins e um pouco do meu parecer sobre isso. Então, eu deixo isso mais pro final. Bom, Ted Bundy nasceu 24 de novembro de 1946. Ele também foi chamado de Colwell, Nelson e Bundy, porque em alguns momentos da sua história, ele foi para outros lugares, outras cidades, e aí ele mudou, sem se mudar o próprio RG, ele falava que chamava, né, esses nomes que eu citei. E eu vou explicar um pouquinho mais pra frente como funciona, como foi isso. Então, um pouco sobre o histórico e a personalidade do Ted Bundy, como foi moldado. O nome dele é Theodore Robert Bundy, ou Ted Bundy. A mãe dele é um pouco complicado de escrever a história dele, mas imagina comigo que você consegue pensar. A mãe dele era mãe solo, engravidou e não sabe direito se era da aeronáutica ou da marinha, assim, todo mundo fala que é... Todo mundo não. Os lugares que eu li falam que é da aeronáutica. A mãe dele é chamada de Eleanor Louise Colwell. E ela era mãe solo, então não se sabe quem é o pai dele, só que era um senhor da marinha ou da aeronáutica. E pra tentar... refutar essa ideia de mãe solteira, principalmente nessa época de 40, né, que tinha todo esse preconceito e tal, que inclusive tem um pouco até hoje, mas naquela época era muito maior, ele foi criado pelos avós como se fossem os pais e a mãe como se fosse uma irmã mais velha, só que ele não sabia disso. Então, ele sempre, na casa dele, ele sempre viu uma construção familiar não boa, porque tinha muita violência doméstica, onde o suposto pai dele, que no caso era o avô, espancava a mãe, né? Então ele via os avós brigando muito. E com 5 anos de idade, a irmã dele foi morar com um cara. A irmã dele era a mãe dele. E logo se tornou um padrasto dele, mas sem ele saber. Então, na cabeça dele, daquela criança, ele morava com a irmã e o cunhado. Certo? E esse padrasto barra cunhado sempre tentou uma aproximação com ele, sempre tentou conversar, mas não deu muito certo. E o Bundy cresceu muito magoado, triste, chateado ou rebelde, porque ele foi separado do avô, que era o pai dele, né? E ele gostava muito desse avô. Então aí já vem o primeiro trauma, né, de infância, que foi essa amargura que ele tinha. Durante a escola, o Bundy, ele era muito isolado e sozinho e tímido. Bem parecido com o perfil dos outros serial killers que eu já falei aqui no podcast. E nos momentos de diversão, quando ele não estava cuidando dos irmãos mais novos, que normalmente ele cuidava, nos seus momentos de diversão, ele mutilava animais, que também é uma coisa muito característica de serial killer. Na escola, ele sempre foi alvo de piadas e humilhação ou bullying, né? Na escola. Mas ele tinha um desempenho bom e era notável que ele era uma criança esforçada barra inteligente. Por que que eu vou sempre fazer um adendo ao inteligente? Porque hoje em dia a gente vê uma glamorização muito grande em cima do Ted Bundy. As pessoas falam dele como se fosse uma pessoa super inteligente, uma pessoa super charmosa, é sempre muito em relação ao Ted Bundy. E quando você se aprofunda um pouco mais na história dele, né, você percebe que ele não é uma pessoa tão inteligente assim. Algumas vezes ele estava no lugar certo, na hora certa, e algumas vezes não. Mais pra frente eu vou explicar isso, tá? Vou dar sequência na história. Já no seu primeiro romance, digamos assim, eu vou falar por romance 1 e romance 2. No seu primeiro romance, foi com uma mulher que ele tinha 21 anos, foi na época de 67. E essa mulher, ela era mais rica que ele, ela tinha um poder aquisitivo maior, né? Então eles esquiavam, eles viajavam muito, e foi o grande amor da vida do Ted, de acordo com os livros. Os livros que eu usei foi o livro da Dark Side, da Ilana Kazoy, O Louco, Cruel e Made in Brasil, que é um compilado dos dois, e eu também usei o da Anne Rule, que é Um Estranho ao Meu Lado. O da Anne Rule eu não terminei de ler, eu peguei as partes mais importantes, porque é um livro muito comprido e provavelmente esse episódio eu vou ter que dividir em dois. Vou lançar um essa semana. Caso ele seja curto, eu lanço um. Se caso for muito longo, eu lanço um essa semana e um semana que vem. Então eu me baseei nos dois livros e algumas entrevistas que eu vou falar durante o podcast também, tá? Um pouquinho sobre essa Anne Rule que eu me baseei, mudando um pouco do meu roteirinho. Ela foi uma mulher que trabalhou junto com ele no Centro de Prevenção ao Suicídio. É tipo uma CVV aqui. CVV que fala? Não sei. Que ela trabalhou junto com ele por alguns anos, alguns meses. E era amigo dela. O Ted Bundy foi amigo dela. E ela fala muito bem sobre ele nesse livro. Inclusive, ela escreve muito bem, porque ela é uma escritora e ela é meio true detective. Eu não sei se é certo falar que ela é true detective. Eu sei que ela fazia escritas criminais, e esse foi o livro dela que mais bombou. Inclusive, ela fala de alguns e-mails que ela recebia na época, que eu também vou falar aqui. Voltando a esse primeiro romance, que eu dei uma fugida um pouquinho, foi o grande amor da vida dele, essa mulher. Eles faziam viagens e mais ou menos um ano de namoro, ela terminou com ele, e aí ele nunca superou esse término. E o porquê que ele nunca superou, a história do Buddy, ela é meio encaixada, sabe? Ele não encaixada por obra do destino, é meio encaixada porque ele fez encaixar algumas coisas, ele revê, né, essa namorada, ex-namorada mais pra frente. Então, na mesma época que teve esse término, que ele nunca superou, que ele ficou muito mal, que ele sofreu muito, e aí temos um novo emocional abalado, ele descobriu na mesma época que os seus avós eram, que os seus pais eram seus avós, e a sua irmã era sua mãe. E aí ele ficou emocionalmente instável e começou a ter vários problemas psicológicos nessa época, porque ele teve uma síndrome de perfeição. Eu chamei de síndrome de perfeição quando eu tava escrevendo o roteiro, porque tudo tinha que ser perfeito, tudo que ele fizesse tinha que ser perfeito. Então, por conta desse emocional instável, né? E logo depois disso, ele foi pra faculdade, e aí ele se graduou em psicologia. E logo depois da graduação de psicologia, entra o segundo romance com Meg Anders. Em 1969, com 23 anos, ele começou o relacionamento com Meg Anders. E essa mulher, ela é crucial para entender a história do Ted Bundy, porque ela fez parte da vida dele em um período de tempo longo. Então, mesmo namorando Meg, e ele tratava Meg muito bem, ele falou que era apaixonado por Meg. Inclusive, no livro da Anne Rule, né, do O Estranho ao Meu Lado, ele conta pra Anne que ele era apaixonado por Meg, que ele sentia muito amor por Meg, que ele não via Meg com outro homem. Então, a gente não pode questionar se ele gostava ou não. Tudo indica que ele gostava. E Meg também já falou que nunca relatou que ele fez mal algum pra ela. diretamente, né? Indiretamente, sim. Então, ele namorou Maggie. E ele tinha alguns contatos com a primeira namorada. Eles se falavam por telefone, mas Maggie não sabia. E ele começou a faculdade de Direito. E ele já morava com Maggie, começou a faculdade de Direito. Porém, ele fazia campanhas políticas pro Partido Republicano. Porque ele, aparentemente, não demonstrava ser um serial killer. Ele fez campanha política, tanto é que ele teve que faltar algumas vezes da campanha, da faculdade para fazer campanha, e por isso é um dos motivos dele não ter conseguido terminar a faculdade dele. E ele salvou uma criança do afogamento em Seattle, tanto é que ele recebeu um honra ao mérito, eu acho que fala, ele recebeu tipo um prêmio por ter feito isso. Então, as pessoas nunca imaginariam que essa pessoa que trabalhava num centro de prevenção ao suicídio, que recebeu um prêmio por salvar uma criança em um afogamento, que estava envolvido com um partido político, poderia ser um serial killer. Então, logo depois de tudo isso que aconteceu, em 1973, durante uma viagem política para a Califórnia, ele fez contato com essa ex dele. E como uma maneira de vingança, ele fez com que ela se apaixonasse por ele nessa viagem e terminou com ela, né? Porque era um relacionamento, querendo ou não, extraconjugal, por mais que ele não era casado com a Maggie. E sumiu da vida dele, ela sumiu da vida dele, ele sumiu da vida dela, eles se afastaram. E depois ela só teve notícia dele quando viu no jornal que estava sendo procurado por homicídio. Então, ele fez realmente isso com essa mulher por conta de vingança. E ela ainda aparece na história um pouco mais pra frente. Na época, né, que ele tava com a Maggie, que ele voltou da Califórnia, ela tinha uma filha pequena e ele cuidava dela como uma filha. A menina tinha mais ou menos 10 anos, eu acho que um pouco menos que 10 anos. E ela sempre tratou ele como um pai, porque ele era muito bom. Hoje em dia, a menina deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Inclusive, no livro de Anne Rule, de novo, ela entrou em contato com Anne Rule, essa menina que eu não me lembro o nome, filha da Maggie. E ela falou que, por mais que ela era pequena na época, ela se sente muito culpada das vítimas. E a Anne até conversa com ela e fala assim: olha, você não tem culpa, você era pequena, ninguém tem culpa das coisas que o Ted fez. O único culpado é ele mesmo. Então, ela ainda tentou se retratar, né? Ela falou com Anne Rule, e Anne Rule também escreveu no livro. E esse é um pouco do histórico em relação ao Teddy Bundy, da história de vida dele, que eu acho importante a gente falar, porque quando você busca sobre um serial killer específico em livros ou em sites que não seja a Wikipédia, porque eu acho que você não pode se basear nesse site, porque é um site de informação que qualquer pessoa coloca, muitas vezes vem escrito uma linha temporal que eu particularmente não estou acostumada. Então, às vezes fala de alguma coisa da personalidade do Teddy Bundy e de repente volta para um assassinato, depois volta para outro lugar. Então, eu acho mais fácil eu descrever o assassino primeiro. Então, essa sempre vai ser a minha linha durante os podcasts que eu fizer. E a personalidade do Bundy era essa: uma criança que cresceu frustrada com a família, que viu violência doméstica, que mutilava animais. E é um perfil muito característico de serial killer. Não é exclusivo do Bundy. Bom, o relatório final. Aqui eu coloquei condições psíquicas porque o relatório final diz que o Teddy Bundy era neurótico, psicótico, vítima de doença cerebral, alcoólatra, viciado em drogas e sofredor de amnésia, de acordo com o livro da Anne Rule. E ainda tem algumas interrogações que fala se ele era bipolar, se ele tinha transtorno de personalidade, se ele era um sociopata sádico. Então, assim, entender a complexidade desse serial killer não é muito fácil. Então, até hoje, pesquisadores estudam sobre isso, sobre os crimes deles, e tentam desvendar mais coisas sobre ele. Inclusive, existem crimes que não foi falado, que não foi descrito, que ele não confessou. Então, estima-se mais ou menos que esteja beirando a 50 homicídios. Uma frase muito interessante que a Andrew escreveu em seu livro foi que Terry Bundy tirou vidas, mas também salvou vidas. Eu sei disso porque estava presente quando aconteceu. Como eu disse, o Bundy participou como estagiário remunerado no Centro de Prevenção ao Suicídio. E a Andrew também participou. Na época, ela tinha 35 anos e ele tinha 24. Ela não estava passando por uma fase tranquila da vida dela, ela estava se separando, ela estava tentando escrever alguns artigos, e ele meio que foi um apoio para ela. Então eles conversavam muito nessa época. E algumas vezes ela relatou que as pessoas ligavam lá e falavam sobre tentativa de suicídio ou que estava entrando em overdose, alguma coisa do tipo. E eles juntos acalmavam a pessoa e faziam a pessoa a não passar por isso, e enquanto um atendia o telefone, o outro ia lá e ligava pra polícia e relatava o que estava acontecendo, aí grampeavam o telefone da pessoa e chegavam até lá. Inclusive, várias vezes ela falou que a polícia atendia o telefone e falava: ah, a pessoa tá bem e ela vai ser encaminhada pro hospital, relatando pro Bunny ou pra Anne que as coisas estavam sob controle. Então, essa frase dela eu achei marcante, porque eu não sei a cabeça de um serial killer, muito menos do Bunny ou de qualquer outra pessoa, se ele achava que tinha poder ou não, né, de tirar vidas e salvar vidas. Eu não sei se ele ponderava isso. Normalmente as pessoas não ponderam isso, né? Esse tipo de pessoa não pondera isso. Mas vamos entrar nos crimes que foram cometidos. No geral, ele usava gesso, né, no braço ou na perna, e pedia para alguém ajudar. Normalmente ele estava com livros também na mão e pedia para alguém ajudar a carregar esses livros até o carro ou colocar dentro do carro, que na época o carro dele era um Fusca, que não tinha o banco do passageiro. E quando as pessoas tentavam ajudar ele a colocar os livros e tal, ele empurrava para dentro do carro. Sempre foram mulheres. E assim que empurrava dentro do carro, ele algemava ou batia na cabeça com a alavanca de metal que ele sempre tinha no carro, que é muito característica, né? É o modus operandi dele. E acabava algemando ela, matando elas, estrangulando e tudo mais. O perfil das vítimas que ele pegava era mulheres brancas, magras, solteiras, de cabelos repartidos no meio e calça comprida. Essa descrição tá no livro Serial Killers, do Louco Cruel. É a descrição do perfil que é mais característico. Então, eu vou começar falando de um dos casos, né, de homicídio, que aconteceu em 18 de outubro de 1974. O nome da vítima era Melissa Smith, de 17 anos, e ela era filha do chefe da polícia de Midvale. E ela desapareceu no caminho de uma pizzaria. Ela estava indo numa pizzaria encontrar um amigo e ela acabou desaparecendo. O que comoveu a cidade e os investigadores do desaparecimento dessa mulher, dessa adolescente em específico, foi que ela era muito bem informada e orientada em relação aos tipos de crimes que aconteciam, porque o pai dela era chefe da polícia. Então, todo mundo achou muito estranho o desaparecimento dela, assim, tão de repente. É um desaparecimento, então é de repente, né? Mas todo mundo ficou muito chocado com isso. E 9 dias depois do seu desaparecimento, foi encontrado o corpo dela em Summit Park. E na necropsia deu que ela foi espancada na cabeça por algo de metal, uma alavanca de metal, e ela sofreu tortura, ataque sexual e estrangulamento. E a morte dela, a primeira que eu relatei aqui, mas a morte dela estava muito parecida com alguns assassinatos que aconteceram em Washington e Oregon, né? E essa morte foi em Utah, em Midvale. E as coincidências e conversas dos analistas do crime e policiais levaram a acreditar que era um indivíduo em específico, era o mesmo indivíduo, mas eles não sabiam quem era o indivíduo, né? Então, os investigadores foram perto das cenas que foi descrita, né? De onde acharam os corpos e tudo mais. E algumas pessoas relataram que viram alguém, um homem, com gesso, levando alguém até o carro. Então, foi feito um retrato falado a partir dos depoimentos e era bem parecido com o Ted, né? A segunda vítima que eu vou falar é a Carol Darroch. Ela estava na livraria da cidade dela quando ela foi abordada por um homem no meio da livraria e ele falou que era um segurança e disse que era o oficial Rosalind do shopping, daquela livraria, e falou que perguntou se tinha um carro tal abordado, estacionado no local. Ela foi abordada, né? E ela falou que tinha, e ele falou, ah, qual que é a placa? E ela disse a placa. E em nenhum momento passou pela cabeça dela como que o cara soube que era o carro dela. Mas ele relatou que tentaram arrombar o carro dela, né? Roubar o carro dela, e que se ela poderia acompanhar ele até o carro dela. E ela foi até o carro, viu que não tinha nada diferente, e ele falou pra ela não mexer em nada que tinha ali, porque podia ter sido uma cena de crime, e que ele levaria ela até a delegacia pra ela fazer alguma queixa, né? Então, ela chegou no carro do policial, viu que era um Fusca, e ela percebeu algo estranho e pediu a identificação desse policial. Ele mostrou uma identificação muito provavelmente falsa, ela viu, aceitou entrar dentro do carro e eles seguiram viagem. Quando ela estava indo, quando ele entrou no carro e foi seguir viagem, ela viu que estava no sentido oposto da delegacia. E aí ela começou a fazer um escândalo dentro do carro, ela não reagiu muito bem. E aí ela começou a gritar e ele tentou algemar ela, porque ele sempre tinha uma algema. Ele tentou algemar ela, só que na confusão ele acabou algemando a mesma mão dela. E aí ele sacou a arma e falou que ia matar ela se ela não ficasse quieta, e ela ficou quieta. Aí ele parou o carro e puxou ela pra fora do carro e pegou a alavanca de metal pra tentar acertar ela. E foi nessa que ela chutou o meio das pernas dele e saiu correndo. Ela começou a gritar histericamente até que ela conseguiu encontrar um casal, e o casal levou ela pra delegacia. Ela deu o depoimento dela e falou que foi um tal de oficial Rosalind, que ela tinha haviam tentado matar ela. E aí o pessoal da investigação falou, meu, não tem ninguém aqui com esse nome. E é óbvio que não ia ter ninguém. Então eles pegaram a amostra de sangue que tava no casaco dela e mais pra frente viram que não era dela, né? Era, se eu não me engano, a amostra de sangue era O negativo e é um sangue comum. Então, naquela época, não tinha toda essa instrumentação de biologia molecular que a gente tem hoje em dia, né? Que faz vários segmentos e tudo mais. Então, acabava dificultando um pouco mais, né? Depois a gente entra na Deborah Kent, que o dela, né? O homicídio dela não foi muito planejado, digamos assim, né? Ela tava num teatro. Na realidade, Terry Bunny chegou a um teatro. E nesse teatro avistou Jean Graham, uma mulher. E ela foi abordada pelo Terry Bunny. E ele chegou e pediu uma ajuda para identificar um carro X. E ela falou que estava muito ocupada, que não dava para ajudar, porque ela estava com as coisas da peça. Então ele foi e voltou mais duas vezes, e ela falando que não dava. Até que ele, não sei se ele estava lá fora, o que ele estava fazendo, se ele estava esperando já a Deborah Kent, se ele já tinha avistado ela. Eu não consegui achar esse link aí, né, desse momento em ter rejeitado a Jean Graham e ter encontrado Deborah. Mas no meio da peça, Deborah tinha que sair da peça pra buscar o seu irmão, e ela falou pros pais dela esperar que ela buscava e voltava. Mas ela nem chegou ao carro dela. Ele encontrou ela, e acabou assassinando ela. E a única coisa encontrada ali foi uma chave da algema, que era as algemas da Carol Durant, que ele tinha feito no mesmo dia mais cedo e ela tinha conseguido escapar. Então a Deborah e a Carol foi no mesmo dia, uma mais no período da tarde e manhã e a outra mais no período da noite. E a Carol e o Jim, que é o que eu citei, que estava no teatro e não quis ir com o Terry, foi as testemunhas cruciais para a investigação e julgamento do Ted Bundy, porque elas falaram como era, e junto com o retrato falado, isso se encaixava muito mais, né? Em 1975, em Utah, um guarda pediu para um motorista de um Fusca parar. E quando o motorista desceu e viu que o guarda viu que o veículo não tinha banco passageiro, e dentro do Fusca ainda possuía uma alavanca de metal, uma máscara de esqui, algemas, arame, ele foi levado para a delegacia na hora e preso por suspeita de roubo. E na delegacia, após ser fotografado, perceberam a semelhança com o suspeito do ataque feito na Carol. E as algemas e a alavanca de metal descrita no boletim de ocorrência também se encaixavam nos assassinatos da Melissa Smith, da Laura Amy e da Deborah Kent, inclusive as chaves, né, que tinha encontrado na Carol Durant. Então, logo depois disso, a Maggie Anders foi chamada para dar seu depoimento à polícia, e quando foi questionada sobre as datas, que era dos assassinatos, dos possíveis assassinatos, né, as possíveis datas, a Maggie falou que não sabia onde o Bundy estava nesses dias, porque o Bundy, ele tinha aquela inversão de sono, ele dormia durante o dia e fazia as coisas durante a noite. Ela também relatou no depoimento dela que tinha falta de libido do parceiro, ele tinha fantasias sexuais com escravidão, e na casa deles ele guardava gesso e bandagens. Um ponto-chave também no depoimento da Maggie foi que o Bunny visitou o Lake Sammamish Park em julho. E uma semana depois dele ter passado por lá, foi registrado o desaparecimento de duas mulheres, a Jenny Siott e a Denise Naslund. Então, depois de tudo isso, as peças estavam se encaixando pelos investigadores. Eles foram nas faturas de cartão de crédito do Bunny. E nisso eles descobriram que ele realmente estava nas cidades e na data do desaparecimento das jovens. Então, todas as testemunhas que foram investigadas e todas as faturas bateram com um homem com gesso nessas datas específicas no Fusca. Todos bateram. Isso em 1975. Em 23 de janeiro de 1976, teve o julgamento devido ao sequestro com agravantes da Carol Durant, e ele foi sentenciado a 15 anos de prisão e possível condicional, tudo isso em Utah. Nessa prisão, os investigadores ainda buscavam pistas sobre Carol e Melissa. Então, alguns fios de cabelo encontrados pelo FBI dentro do Fusca, pois é, na história do Terry Bundy, o FBI teve que entrar em ação. Tinham semelhança com o cabelo das vítimas. E não é a Carol, é a Karen. Eu errei. Tinham semelhança com o cabelo das vítimas, e a alavanca de metal também combinava com a contusão no crânio da Karen. Então, Bundy foi acusado no fim de 1976, no estado de Colorado, pelo assassinato de Karen. Ele estava em Utah já detido, né? Ele também foi condenado, né? Foi sentenciado pelo assassinato de Karen lá em Colorado. Então, ele fez crimes em vários estados. A linha cronológica, a linha temporal dos crimes do Ted é em vários lugares, em vários estados, porque lá nos Estados Unidos cada estado tem sua lei. Em 1977, então, ele foi transferido para a penitenciária de Colorado, porque ele havia sido julgado no de lá, e ele pediu uma licença especial para a utilização da biblioteca da cidade de Aspen, porque ele mesmo quis se defender no tribunal. Eu, particularmente, acho isso arrogância e extremamente esquisito, porque eu nunca vi isso, né? Eu particularmente nunca tinha visto isso, e alguns vídeos de outras pessoas que eu vi falando sobre Ted Bundy também ninguém nunca se ouviu falar. Mas enfim, ele mesmo ia se defender, e aí ele pediu uma licença pra poder ir na biblioteca, e ele teve essa licença, né? Ele elaborou um plano de fuga, óbvio, nesse tempo todo de biblioteca, e ele fugiu em junho do mesmo ano. Isso tudo estava acontecendo no começo do ano, e em junho ele fugiu. Logo, ele foi capturado 6 dias depois desse seu plano mirabolante, da sua fuga, e 6 meses após a primeira tentativa de fuga, ele tentou novamente fugir, mas dessa vez teve um pouco de, digamos que, sucesso. Né? Não seria a palavra sucesso, porque não é um sucesso ele ter fugido. Mas ele fugiu no final de 77, e aí ele ficou na Flórida em 1978 com um novo nome, chamado Chris Hagin. E ele ficou no apartamento alugado, que só tinha um quarto, ele furtou vários cartões de crédito, ele furtou comida. E o que, que ele fazia em Flórida? Ele assistia aulas na Universidade Estadual da Flórida, porque ele buscava novas vítimas. Então ele assistia como olheiro e ficava analisando quem ele iria pegar como próxima vítima. 14 de janeiro de 1978, em uma fraternidade chamada Chi Omega, ele atacou Carrie Chandler e Caitlin Klein. Karen havia perdido os dentes, sua mandíbula quebrada e o crânio esmagado. Kate estava viva, mas em estado crítico. Furos por toda a face, lacerações em sua cabeça, chicotada no pescoço e os dentes quebrados. Lisa Levi e Margaret Bowen, moradoras da fraternidade, eram vítimas de homicídio e mortas enquanto dormiam. Lisa foi espancada, estuprada e estrangulada. Marcas de mordida em sua nádega esquerda e no mamilo direito. É muito importante essa marca de mordida na nádega esquerda. Foi, assim, crucial para o julgamento do Buddy também. O mamilo que ele havia mordido já estava descolando do seio. Então, foi muito pesado e assim, são cenas impactantes. Ou, assim, visões impactantes. É uma imaginação impactante você falar sobre esse caso. E você, ouvinte, também, espero que não fique tão em choque com a situação. Então, também foi encontrado dentro da vagina de Lisa um frasco de spray de cabelo que ele tinha enfiado. Também foi encontrado. A Margaret, ela possuía os mesmos ferimentos da Lisa, porém ela não havia sido mordida, ela foi estrangulada com uma cinta liga. As polícias ainda estavam na fraternidade, né, analisando tudo o que tinha acontecido com essas 4 meninas, quando foi feito um novo chamado ali próximo, que havia acontecido mais um problema, possivelmente causado pelo mesmo indivíduo. Sherry Thomas, ela sofreu 5 fraturas no crânio, na mandíbula e ouvido, e ela ficou surda. Ela sobreviveu ao ataque feito pelo Terry Bunny. E eu procurei uma entrevista sobre a Sherry Thomas, porque eu já tinha ouvido falar que ela tinha ido em alguns programas de TV, mas eu procurei uma entrevista dela e eu achei uma entrevista feita pela Oxygen TV chamada I Am Survivor, de 17 minutos. É muito interessante essa entrevista dela e das duas amigas dela, que estavam na mesma casa, porque elas eram housemates, elas eram parceiras, né, de casa. Elas moravam um pouco fora do campus. E ela conta como aconteceu. E a Cheryl, ela conta que ela foi embora mais cedo da festa que elas estavam, porque ela estava mais cansada. E ela foi para casa, ela fez um sanduíche, ligou a TV dela e ficou no quarto dela para tentar dormir. A Nancy e a Debbie chegaram depois, quando ela já estava dormindo. E todas elas foram deitar e tudo mais. Só que a Debbie ouviu alguns barulhos pela casa, e aí ela chamou a Nancy achou que não era nada, mas eles ouviram barulhos estrondosos na casa, e elas não saíram pra fora do quarto, nem nada, elas ficaram dentro do quarto, e elas tinham combinado de que quando uma ligasse pra outra no telefone, no celular da outra, era pra sempre atender, porque poderia ser uma ou outra ligando, só que a Cheryl Thomas não atendeu, e elas continuaram ouvindo alguns barulhos. Então, quando a Cherry não atendeu, elas ligaram para a polícia. E quando a polícia chegou, arrombaram a porta e viram que a janela estava aberta, tinha alguns tocos de madeira na casa também, embaixo da janela. E nisso ela conta que ela foi levada pelos policiais, levada ao hospital, e ela não se lembra do que aconteceu porque ela estava dormindo quando tudo aconteceu. E é uma entrevista bem interessante e assim, bem complicada de se assistir, porque a gente muitas vezes fica aficionado com serial killer e querendo saber histórias de serial killer e quer ver vingança, quer ver tudo, mas a gente esquece que essas histórias foram reais. Aconteceu com pessoas reais, não é um livro de ficção, né? O meu podcast, ele não fala sobre ficção, ele não é um storytelling sobre algo ficcioso. É, realmente aconteceu, o Terry Bundy foi real. E eu tava lendo sobre o Terry e eu tava achando as coisas interessantes porque, fazendo um adendo aqui ao podcast, eu sou biomédico, me formei agora em dezembro e eu sempre quis ser perito criminal. Fazendo podcast, estudando algumas coisas, eu decidi que eu não tenho estrutura para ser um perito criminal. E muitas vezes eu achava legal estudar sobre isso, e realmente me fascina estudar sobre isso, mas a gente tem que pôr o pé no chão e pensar: eu estou falando de um serial killer, eu estou falando de alguém que matou muitas pessoas. Eu preciso pensar além da glamorização que eles têm hoje em dia, igual do filme que saiu, de outras coisas que provavelmente vão sair de outros. Aconteceu com pessoas. E essa entrevista foi muito importante para eu entender e passar um pouco pelo YouTube que eu tava assistindo a entrevista. Eu vou deixar o link por aqui. O quanto é sofrido. Às vezes você ouvir a história daquilo que mais te machucou. Para essa mulher, essa Cherry Thomas, deve ser muito difícil passar os dias dela sabendo que vai ser um filme do cara que tentou matar ela, sabe? Eu não imagino o que passa na cabeça dessa mulher. E ela também foi crucial porque, como ela é uma sobrevivente, ela foi no julgamento do Terry Bundy. Porque chamaram ela para testemunhar se era ele ou não e tudo mais. E ela na entrevista até mostra algumas cenas daquela época. Porque o julgamento do Bundy foi o primeiro julgamento televisionado. Então, e ele tirou vantagem disso porque ele era caricato. Não porque ele era inteligente, é porque ele era caricato. Então ela foi testemunhar e ela falou que não lembrava e tudo mais, mas ela foi crucial. E outra parte muito importante dessa entrevista foi que ela e as duas amigas dela relataram que foi assim horrível o tempo do julgamento até o tempo da morte dele, né, que ele foi condenado na cadeira elétrica, porque como ele já tinha fugido duas vezes do presídio, elas tinham muito medo dele fugir de novo e elas estarem marcadas, né? Ele viu elas, ele conheceu elas e ele viu uma delas testemunhando contra ele. E ela fala assim que foi horrível esse tempo de espera até o julgamento. A última vítima do Terry Bundy foi Kimberly Leach, é uma menina que tinha 12 anos. E ela sumiu na porta da escola em que ela estudava, e o corpo dela foi encontrado 8 semanas depois, em um parque estadual em Suwanee, na Flórida. E os investigadores e a necrópsia foi muito difícil de ser feita porque já estava em um nível de decomposição muito grande. Outra criança essencial pro julgamento do Terry Bundy, para encontrar ele, foi que o Bundy, ele tentou, por meio de uma, dirigindo uma van roubada, ele tentou conversar com uma menina que estava esperando seu irmão, que chamava Leslie Parmenter, de 14 anos. E ela estava esperando o irmão dela que fosse buscar na escola, e o Bundy passou com essa van roubada, falou que era do corpo de bombeiros e perguntou sobre a escola, alguma coisa, e ela não deu conversa com ele. E ela era filha também de uma pessoa, se eu não me engano, os pais dela era da polícia, detetive da polícia. Ela não deu resposta para ele, nem nada. E aí, ela entrou no carro do irmão, só que ela anotou a placa da van roubada do Buddy. E aí, ela levou pro pai dela. E o pai dela levou pra delegacia. Então, ela contou toda a história pro pai, entregou a placa. E o detetive James Parmenter investigou e descobriu que o carro era roubado, né? Aí levou os filhos até a delegacia, viram o álbum de fotografia dos procurados, né? E reconheceram definitivamente que era o Terry Buddy. E nesse tempo, né, que ele tava furtando as coisas, ele já tinha roubado outros carros e tudo mais. Então, foi passado para os investigadores e para a polícia sobre o roubo do carro e tudo mais. Então, um patrulheiro local em Salt Lake, não, em Salt Lake não, em Pensacola, ele viu que tinha um carro rondando a vizinhança e não era conhecido um carro. E aí ele viu que não era normal aquele carro estar ali, não era ali da região. E ele abordou o carro, perseguiu e capturou ele. Em 31 de julho de 1978, o Buddy foi acusado do assassinato da Kimberly Leach, da criança, e depois pela morte de Lisa Levy e Margaret Bowen na fraternidade de Chi Omega. Foi feito, então, dois julgamentos do Ted, primeiro em Miami pelo crime cometido na fraternidade, e o segundo em Orlando pelo assassinato da criança Kimberly Leach. Em Miami, o Buddy se defendeu sozinho, como eu disse mais cedo, e muito arrogante e autoconfiante para tentar convencer o júri de tudo que estava acontecendo, que ele era totalmente inocente. Ele estava muito persuasivo e ele realmente achava que ele ia conseguir. O testemunho da Nita Niari reconheceu que era o homem que estava descendo as escadas na fraternidade com um pedaço de pau. E o testemunho do odontologista foi muito crucial, o Dr. Richard Souviron. Ele falava, o Dr. Souviron descreveu as marcas de mordida encontradas no corpo de Lisa Levy, aquela que teve a mordida na necropsia, foi encontrada nas nádegas dela, e mostrou fotografia em escala natural de todo o molde odontológico do Buddy, e aí fizeram um desenho com... para ver o volume, para ver os dentes frontais da arcada inferior do agressor. Então, assim, foi realmente a didática desse odontologista, junto com as descrições, junto com as provas que esse odontologista levou, que destruiu totalmente a defesa do Buddy. Em 23 de julho de 79, depois de quase 7 horas de deliberação, o Buddy foi considerado culpado. Todo o julgamento foi transmitido e televisionado por horas. Muitas pessoas assistiram. Foi o primeiro julgamento, até que eu citei que foi o primeiro julgamento televisionado. O réu ouviu todo o veredito do culpado, em todas as acusações. Ele não se demonstrava sequer emotivo. Também foi culpado pelos ataques contra Kate Kleiner e Karen Chandler. E uma semana depois do sentenciamento dele, a mãe do Benny foi lá, também foi televisionado e falou para todo mundo ter piedade do filho dela e tudo mais, mas não adiantou nada e o Benny foi sentenciado à cadeira elétrica. Em 7 de janeiro de 1980, teve o último julgamento do Benny pelo assassinato da criança Kimberly Leach. Ele não se defendeu sozinho dessa vez, ele foi feito junto com 2 outros advogados, só que a estratégia deles era provar a insanidade do acusado, e não deu para defender ele, e a promotoria acabou condenando o Buddy. Teve 65 testemunhas que conectavam o réu à vítima no dia do seu desaparecimento, por meio de conexões diretas ou indiretas. Então, mais uma vez, ele foi considerado culpado e condenado à morte. Ao entrevistar a testemunha de defesa, aquela primeira ex-namorada do Buddy, né? Agora que eu deixei pra falar o nome dela, é a Carolyn Ann Bone. Eles trocaram votos de casamento. E isso eu acho uma das coisas... Assim, tudo que o Buddy fez, todas as mortes, é tudo muito absurdo. Mas ele era persuasivo. né? E ele queria chamar atenção, essa era a ideia dele. E então eles trocaram votos de casamento. E na Flórida se tem pessoas legais, né? Eu não sei como é que fala, se tem júri legal. É considerado casado. Então foi oficializado o casamento no meio do sentenciamento televisionado. Isso é muito querer chamar atenção. Não existe outro motivo. Então, é assim, na Flórida, todo acordo que se faz verbalmente sobre juramento é suficiente para oficializá-lo. Então, eles estavam casados legalmente. Depois de muitas apelações, depois de muitos sentenciamentos e tentativas, e o Ted refutando desde sempre, ele foi eletrocutado em 24 de janeiro de 1989. Então, o último julgamento dele, que eu falei, que foi o da Kimberly Leach, foi em 1980. E ele foi eletrocutado em 24 de janeiro de 1989. É importante eu falar que naquela entrevista, as três mulheres, a Cheryl Thomas, a Nancy, se eu não me engano, aquelas três mulheres que estavam dormindo na casa, e que é da entrevista do YouTube, elas ficaram 9 anos desesperadas, porque ele já tinha fugido de algumas prisões, e ele não fugiu porque ele é inteligente. A gente precisa começar a colocar em pauta que o Budding, ele não era uma mente excepcional, ele não era uma mente excepcional, ele era manipulador, e manipulador nada mais é do que todo perfil de serial killer. Todo serial killer, ele é manipulador. Eles têm um poder persuasivo muito grande na mão deles. Eles sabem que tem isso. Então o Buddy não fugiu porque, meu Deus, ele era muito inteligente. Não, ele não era muito inteligente. A polícia não ouviu o relato das mulheres que estavam aparecendo. E ele fugiu. É simples. Não tem muita história em relação a isso. E foram 9 anos, então, que essas mulheres passaram desesperadas. E eu não tenho ideia de como elas conseguiram superar tudo isso. Porque deve ser, assim, uma sensação terrível. Voltando a falar do Budding, ele morreu aos 42 anos. A última refeição dele foi filé, ovos, purê de batatas e um café. As suas últimas palavras foram dirigidas à mãe dele. Ele se desculpou por ter infligido e ter dado toda aquela dor pra ela. Do lado de fora, isso a gente vê na série do Budding pela Netflix, tinha muita gente do lado de fora no dia da cadeira elétrica. Inclusive, várias televisões estavam lá do lado de fora, várias emissoras de TV pra transmitir. Eu tinha multidão gritando Fright, Bunny, Fright, Barbecue, Ted. Significa frita, bando de frita e tipo, churrasco do Ted, sabe? Em Tallahassee e Jacksonville, eu falei como se fosse francês, não é. É Tallahassee e Jacksonville. Os habitantes se levantaram na hora da execução porque eles acenderam uma vela em comemoração à sentença justa para o homem que matou várias mulheres. Existem alguns casos não resolvidos que estão no livro Louco Cruel, né, Arquivos Ilona Kazoy, que é importante a gente citar, né, que foi feito, mas é suposições de obras do Ted Bundy. A gente, nenhum investigador conseguiu chegar até resolver esses casos. E eu fiz aqui um resumo, realmente um resumo de toda a história do Bundy. E eu acabei falando mais da personalidade dele, das vítimas, do que o sentenciamento em si. Foram 3 sentenciamentos longos, televisionados. Tem muito conteúdo na internet desses sentenciamentos em inglês. Então eu até pensei em colocar algumas partes desses sentenciamentos aqui pra ouvirem, mas é totalmente inglês. Eu sei que não é todo mundo que fala inglês. Eu mesmo não falo totalmente inglês, não sou fluente em inglês. Eu consigo entender se tiver legenda, e é raramente de ouvido. E eu vou falar um pouco sobre o filme e a série do Ted Bundy que tem na Netflix. O filme é o Ted Bundy, o Irresistível Face do Mal, se eu não me engano é esse nome. É do Zac Efron e da Lily Collins. A Lily Collins é a Meg Anderson e o Zac Efron é o Ted Bundy. Ele mostra toda a história do Burin, mas não mostra. É um filme que, assim, eles não glamorizaram demais o Bundy, assim, eu pensava que ia ter uma glamorização maior, graças a Deus não glamorizaram tanto, mas eu vi que a demonstração do Bundy nesse filme, eles demonstram mais a visão das pessoas do que realmente os casos. Eu senti falta de mostrar os casos, em específico. Caso você não tenha assistido ainda e não queira receber o spoiler, pausa aqui o podcast e pula mais pra frente, tá? Ele mostra o Zac Efron, né? Vivendo a vida do Ted Bundy, ele com a Meg Anders, que é a Lily Collins, o sofrimento da Lily Collins, né? Em relação a tudo isso, a ida dele do presídio, a fuga dele. E assim, o que eu senti do filme é que demonstra realmente que o Bundy é uma pessoa muito inteligente, que é uma pessoa que já tinha um pensamento lá na frente, e não é. Sabe, mostra muitas vezes o Zac Efron dando close pra câmera, tipo, nossa, como eu sou caricato, como eu sou bonito, meu Deus, assim. Ele era uma pessoa bonita, mas ele não era só isso, entendeu? Ele era um serial killer, ele era manipulador. Então eu senti falta de mostrar um pouco mais das cenas, entendeu? E mostrar um pouco mais do que realmente era um serial killer, do que mostrar apenas o que as pessoas achavam, que ele era bonito e que de repente passava ele andando na boate lá, um pouquinho antes de chegar na fraternidade, ele andando na boate, todas as meninas, ó, meu Deus, caidinhas por ele, assim. Eu acho que essa visão é um pouco distorcida mostrar, porque ele era bonito, mas ele era um serial killer. Então, caso você não conheça a vida do Ted Bundy, eu te expliquei aqui, você quer ir um pouco mais atrás, não comece pelo filme. Em relação à série, faltou o último episódio da série pra eu assistir. A série retrata muito bem quem ele é. É uma série documentário. Se eu não me engano, são 4 episódios. 4 episódios, eu acho que quase 1 hora. Então, por ser documentário, a gente sabe que é uma coisa mais lenta. Não é aquele negócio que, meu Deus, é o tempo todo, é isso, é aquilo. Não, não é. É uma coisa mais lenta, uma coisa mais devagar. Fala muito bem sobre o Bundy, explica muitas coisas, explica sobre os casos dos romances dele. Então, assim, comece pela série e depois assista o filme. O filme é interessante, mas é um filme hollywoodiano. Tem um draminha, tem uma glamorização, tem uma trilha sonora, entre aspas, legal. Então é muito legal ver ele fugindo da cadeia com aquela trilha sonora, como se fosse legal alguém fugir da cadeia, sendo que ele cometeu tantos crimes assim. Então, essa é um pouco da minha visão em relação a essa série e a esse filme. Eu não vou fazer cortes nesse podcast e eu espero realmente que vocês vão lá no Instagram falar se vocês gostaram ou não. Eu tentei dar um toque um pouco mais leve em relação ao serial killer, porque eu tava vendo que os episódios passados eu colocava uma trilha sonora um pouquinho mais alta e eu tentava falar muito bem argumentado sobre. E eu acho que a gente precisa mais que seja uma conversa, como se eu estivesse sentado na mesa do seu lado conversando com você sobre o serial killer específico. Então, a base dos meus estudos, eu vou deixar tudo na descrição do episódio. Eu sempre vou estar utilizando o livro Louco ou Cruel e Made in Brazil, da Ilana Casoy. E esse vai ser sempre o norte do que eu preciso para depois pesquisar em outros lugares. Eu vi algumas entrevistas no YouTube, vi algumas coisas, algumas cenas do sentenciamento dele televisionado, assisti a série, assisti o filme, porque o Bundy, ele fez um boom, né? Todo mundo quer saber sobre ele, então tem muitas informações sobre ele. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, ficou maior do que os outros, porque tem muita informação sobre o Bundy, diferente sobre o John Wayne Gacy que eu fiz há um tempo atrás. Eu vou chamar essa série de podcasts que eu vou fazer daqui pra frente de segunda temporada. Não sei ainda quantos vão ser dessa segunda temporada. Eu parei de fazer podcast nesses 6 últimos meses porque minha faculdade estava muito corrida, TCC, estágio, então não deu tempo. Espero que você tenha gostado desse podcast. Me desculpa se eu estiver um pouco enferrujada em relação a isso. Faz muito tempo que eu não faço. Me segue no Instagram. Fala pra mim se você gostou. E eu te vejo aqui semana que vem. O meu podcast, eu vou tentar lançar ele toda sexta-feira, no período do fim da tarde / noite. Eu queria tentar lançar ele sempre às 5h30 da tarde, pra quem sair do serviço, seja lá o que for fazer, estiver voltando pra casa, poder ouvir, né, e aparecer a notificação do meu podcast que saiu. E pra isso eu preciso que você me siga e fale se você gostou, tá bom? Se você gosta, que seja sexta-feira, se vocês preferem outro dia. E é isso. E eu espero você aqui semana que vem.